Bomba, pues cuenta.
¿Cuál es?
Trabaja en grupo.
Amén.
Dios te bendiga. Sean todos los pastores.
La paz del Señor sea con todos. Amén. Mais uma vez, nós estamos aqui na esperança de ter mais uma das nossas palavras sejam abençoadas, sejam palavras de Deus, possa nos ajudar, possa nos orientar, nos dirigir, nos guiar, nos ensinar. É tudo o que nós estamos precisando, necessitando. Que Deus nos abençoe. O aviso que nós queremos dar é à Igreja de Goiânia é que nós estamos aí aguardando ainda o donativo que nós pedimos. Algumas pessoas já levaram, mas continuamos solicitando, né, algum gênero alimentício, gênero de não perecível, que possa ser deixado lá na cooperativa, para deixar lá com a carne, a Lorena, vai estar nos ajudando. Muito obrigado pela atenção de vocês, pela compreensão. Deus abençoe a tudo. Amém? Amém. Outro aviso é que nós as instalações lá da associação ainda estão parcialmente sendo usadas. Salão, alguma coisa na academia, mas não de um modo geral, porque ainda guardamos a solução das coisas, né? E o que mais? Alguma coisa nós estamos a falar? Eu acho que não. Continua sendo, né? Normal. Alguma coisa que tiver que fazer, nós falaremos amanhã. Amém. Então, vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai que está nos céus, Jesus, nosso Senhor Jesus, que nós possamos, meu Deus, alcançarmos o que o Senhor nos propõe, a carreira que nos está proposta. Eu creio que com certeza também haveremos de chegar, de correr a carreira que nos está propondo. A igreja, nesses dias, a igreja que está sendo revelada nesses dias. Esses dias com certeza ficarão marcados na vida da igreja. Os dias em que nós sobrevivemos a uma falta, a um apagão nas nossas reuniões, nossas comunhões, onde nós tivemos que apartarmos uns dos outros, ficarmos privados da comunhão tão preciosa que é a comunhão no santo. Mas que Deus fez o teste, essa provação viesse a acontecer quando menos esperávamos, fomos, né, surpreendidos com essa necessidade. Estamos aqui, longe, no entanto, os frutos que temos colhido nesses dias, eu creio que são frutos preciosos e que irão marcar muito, muito mesmo, a vida da igreja. Muitos irão aprender, muitos de Deus tomarão decisões importantes nesses dias, enquanto, infelizmente, muitos ficarão, pelo caminho, enquanto outros se aproximarão de ti. Eu creio que é essa vontade do Senhor desse dia. Obrigado, meu Deus. Que seja feita a tua vontade. Que seja realmente feita a tua vontade, Jesus. Dá-nos a tua força, o teu entendimento. Dá-nos a fé, a compreensão, o amor do teu nome. Amém. Amém. Então, na última, eu falo reunião, prefiro falar reunião, na última.
Cuidado.
Reunião, que é uma reunião feita à distância, mas em espírito nós estamos reunidos. Em espírito nós estamos juntos, não é? Nós temos chegado a esse monte, a esse lugar santo, que é a casa de Deus. É esse o lugar. O lugar onde Deus está. Essa casa universal, essa igreja universal, espalhada, não só na terra, mas no céu. Os que estão na terra, pela fé, os que estão no céu, com certeza se juntam a nós nesse momento. Esse é o monte, a casa de Deus. Obrigado, eu agradeço a Deus por estarmos vivendo essa fé nesse momento. Mas na última live, nós falamos aqui uma coisa, uma palavra, que ficou, deixou algumas dúvidas, como tem sido todas, né? Todas as palavras que foram faladas, principalmente nesses dias, deixaram, como eu digo, para quem está acompanhando, para quem está seguindo esses passos, deixa dúvida, deixa com certeza dúvida, não poderia ser diferente, né? Principalmente, quanto mais reveladora for a palavra, mais dúvidas surgirão, mais questionamentos, mais coisas nós precisamos aprender. Bom, foi falado a respeito da casa, né? Assim, uma coisa buscarei, uma coisa pedia, buscarei, que eu possa morar na casa de Deus. E que a casa de Deus, a casa de Deus foi ou seria adquirida. Só nos tornaremos realmente a casa de Deus depois que Deus comprar, depois que Deus realmente se sentir dono da casa. Enquanto ele não se sentir dono, ele não é o senhor da casa. Então, fala, então é uma parábola super interessante, uma parábola que cabe à pessoa, por isso que as coisas são feitas assim. Por isso que a palavra de Deus é por parábola. Por quê? Porque fica a critério de cada um o esforço, fica a critério de cada um o esforço para poder entender. Sem esse esforço, sem essa vontade, não entra. É, demonstra falta de interesse, demonstra que não está interessado, não quer. Mas quem realmente quer, é exatamente nas pessoas que querem, é que vão surgir a fruta. É, então, a casa somos nós. Foi dito há muito tempo, desde o começo, que a casa, a igreja, somos nós. Eu sempre digo, nas reuniões, dizia, se Deus estiver aqui, Ele está em nós. Né? Nós precisamos sentir, ele vai estar. Se Ele estiver no nosso meio, Ele está também em nós. Nós sentimos a sua presença. Né? Agora, estar em nós e permanecer em nós, já tem uma diferença. Certo, Samuel? Estar em nós e permanecer em nós tem uma diferença. Estou à porta e bato, entro. Né? Bati na porta, quer atender o dono da casa. Abriu a porta, porque o dono da casa é eu que abre a porta. Eu entro. Mas eu não sou o dono da casa. Eu, convivendo com aquela casa, com o dono daquela casa, convivendo, andando com ele, eu resolvi adquirir a casa, comprar a casa. Eu resolvi ficar com aquela casa. Então Deus nos deu aí uma visão, que nesse caso a casa estaria sendo alugada, né, com uma condição: se eu gostar, se eu... eu posso adquirir a casa. Então ficou dúvidas. Por quê? Uns querem saber que hora que a casa passa para a propriedade de Deus. Outros querem saber como fazer para alcançar isso. Outros acham que a casa já é de Deus. Outros acham que nunca vai conseguir chegar nesse ponto. E assim por diante. O certo é que muitas dúvidas ficaram. Não sei qual foi a de vocês. Ou não teve dúvidas. Ou já esqueceu. Né? Mas quem realmente está preocupado com a coisa, está querendo saber mais. Está querendo saber mais. Não. Está interessado em entender melhor a situação. Então vamos abrir a nossa Bíblia em Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Diz assim, versículo 11. E ouviu-se dos céus uma voz: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Imediatamente o Espírito o impeliu para o deserto. E ouviu-se dos céus uma voz, esta voz: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Imediatamente o Espírito o impediu para o deserto. Quando foi que isso aconteceu? Quando?
Quando ele foi batizado?
Hã? Quando Jesus foi batizado
nas águas
por João Batista. Quando ele foi batizado nas águas por João Batista. O batismo nas águas inclui, a inclui, nos inclui aonde? O batismo nas águas nos inclui aonde? Na igreja, né? Na igreja aqui na terra. A igreja aqui na terra, a igreja, é, a igreja que João Batista, o povo que João Batista estava
chamando.
João Batista estava pregando o reino, falando sobre o reino de Deus. O tempo está cumprido, versículo 15, quando ele fala o tempo está cumprido, e é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Versículo 15. É chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E mais embaixo ele fala: raça de víboras, né, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. O machado ele tem na mão, a pá, ele vai limpar a eira, ele vai, entendeu? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Né? Então, nesse momento, quando Jesus foi incluído, foi. Alguém, se eu for perguntar para mim, era quando eu sou batizado com o Espírito Santo? Né? Não, não é não. É quando você é incluído na igreja. Aqui todos, eu creio, foram batizados nas águas. É, foi explicado para vocês o que era o batismo. Vocês estão vendo? Foi, e aí nós fomos recebidos entre o povo de Deus. Aí, o que ele espera de nós? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Porque ele tem o machado na mão, está posto a raiz da árvore. A árvore que não produzir vai ser cortada e lançada fora. Então, durante o tempo em que nós estamos fazendo parte da igreja, amém? Muitos serão chamados, poucos serão escolhidos. Muita gente entra e sai no salão, lá na cooperativa. Muita gente entra e sai. Muita gente assiste, vai embora. Quantos estão passaram por nós e não quiseram permanecer, ou não quiseram ficar, não concordaram, etc. Esses chegaram a agradar a Deus? Vamos supor que nós somos o povo de Deus. Não estou dizendo que é, né? Não, jamais eu diria, poderia afirmar que nós somos o povo de Deus, porque nós somos realmente a verdade. Eu creio na minha fé, porque senão eu não estaria fazendo o que eu faço. Eu creio e tenho para mim que eu trabalho com o povo de Deus. É bem verdade que muitos que estão comigo ainda estão Porque assim, vivendo o tempo que você quer. Não tem um período de experiência antes de você ser contratado?
Tem
que experiência. Não tem? Então, muitos estão vivendo o tempo de experiência. Quem desses irão realmente agradar a Deus? Então, Jesus nasceu, cresceu. Com 12 anos já discutia com o doutor. Quando ele procurou João Batista para o batismo, quantos anos ele tinha? 30. Então, nesse período, os olhos de Deus estavam sobre ele. Os olhos de Deus estão sobre nós. Os olhos de Deus estão sobre os que habitam sobre a face da terra, aquele que anda no caminho reto, esse me servirá. Tem esse versículo?
Tem.
Salmo 101, 100, 101, se não me engano. 100, 101. Os olhos de Deus estão sobre os que habitam sobre a terra, sobre os habitantes da terra. Uma vez eu falei isso com um pastor. Aí eu, onde é que está? Fui mostrar para ele. Os olhos de Deus estão, aquele que anda no caminho reto. Então Deus está observando, vendo. Uma pessoa que Deus viu e interessou por ela. E chamou aquela pessoa e incluiu a igreja. Paulo. Deus viu o trabalho que Paulo fazia. Deus viu o quanto ele era dedicado, severo, exigente. Deus falou, está ali uma pessoa que eu preciso dele. E chamou. Os olhos de Deus estão sobre os que habitam sobre a
Salmo sala. 101,6.
Salmo
101,6.
101,6. Né? Aí, Deus chamou. Então, quando ouvirdes a voz de Deus, não endureça o seu coração. Nós não estamos aqui para aglomerar gente, juntar gente que não vai servir a Deus, que não quer servir a Deus, que não tem compromisso com Deus. Os olhos de Deus estão sobre a face da terra. Jesus Cristo agradou a Deus. Então, com 30 anos de idade, Jesus foi. Ele foi ali incluído entre os que João Batista estavam pregando. O tempo está cumprido e chegou o reino de Deus. O que, que Jesus continuou pregando?
O reino de Deus.
Ali estava realmente começando a igreja. Ali estava começando a igreja. A pedra principal da igreja, Jesus Cristo, começou com quantos anos? Com 30 anos. Então, o que que eu entendo? Que naquele momento Deus tomou posse da casa. Eis-me aqui, faz em mim a tua vontade. Até ali é como se Deus estivesse, não vou pôr a mão. Não vou comprar. Dá para entender? Mesmo? Olha para você ver, né? Que é interessante. 11. Né? Ouviu-se. Logo quando saía da água, viu os céus se abrirem e o Espírito, qual pomba, descer sobre ele. E ouviu-se dos céus esta voz: tu és meu filho amado, em ti me compraz. Imediatamente o Espírito o impeliu para o deserto. Começou o quê? Hã? Começou o pau cair a ponta.
Começou a reforma.
Tá vendo? Aí, a casa agora é minha. Faz em mim a tua vontade. Eis-me aqui. Faz em mim. Ali começou realmente a ser feita a obra de Deus. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Né? Foi levado pelo Espírito ao deserto. Foi tentado pelo diabo. E eu pergunto a vocês, está ali para frente. Posso ser que seja. Será que ele teve jeito de voltar para casa, ficar lá com José, estava etc. Que todo mundo, ele alheio ao que estava acontecendo, ele não tinha mais. Não, a partir dali, realmente todo mundo sabia quem era Jesus. A partir dali, perseguição, tribulação. A partir dali, lutas terríveis. Mas Deus não fez o caminho, gente. Esse é o caminho. Com certeza, Deus não vai interferir na nossa vida, Deus não vai tocar a mão enquanto nós não decidirmos. Não, eu quero fazer parte da sua igreja. Eu quero fazer parte do seu povo. Eis-me aqui. Pode ser que Deus não tenha para mim o mesmo que ele deu para Paulo. A partir do momento em que Paulo passou realmente a fazer parte da igreja, que Deus trabalhou a vida de Paulo mesmo a partir da vida. Mas eu já vim observando. Amém? Coincidentemente, Deus já tendo certeza de que Jesus iria fazer a vontade dele, que Jesus, que a partir dali poderia, ele tinha certeza, ele foi batizado com o Espírito Santo. Então as duas coisas aconteceram ao mesmo tempo. Batizou nas águas e foi batizado com o Espírito Santo. Bom, selado, estava consumado, tocou para frente e a vontade de Deus foi feita na vida dele. Qual era a vontade de Deus? No entanto, até lá na última hora, ele não teve dificuldade. Até lá na última hora, ele não lutou contra a carne, pedindo a Deus, passa de mim essa hora. As outras horas foram passadas com certa facilidade. Jesus durante o dia estava ensinando, à noite estava no monte orando, Jesus aqui, Jesus ali, a notícia que você tinha dele era trabalho. Mas naquela hora, naquele momento, ele ainda deu uma segurada para mostrar para nós que o tempo ainda não estava cumprido. 30 anos agradou a Deus, agradou. De 30 a 33, ele concluiu. E foi ali o tempo em que realmente ele foi provado. Amém? Foi do agrado de Deus moeu. E por que Deus moeu ele? Porque podia moer que ele tinha concordado.
Estava no contrato, né?
Estava no contrato.
Estava no contrato.
Bem, morreu. Fazer não pode morrer a gente ainda, pode?
Não, pode beliscar,
não pode ainda, às vezes. Então Deus não considera como sendo nós propriedade dele, enquanto ele perceber que a gente ainda tem a exceção, a gente ainda não aceita, não se conforma.
É Isaías 53, 10, isso
aí. Isaías 53, 10, foi do agrado de Deus,
morreu,
né? Então, esta casa me é agradável, esta casa faz o meu gosto, esta casa me causa grande prazer. Deleito-me com o que ela faz, deleito-me em estar com ela. Então é um prazer de Deus, um prazer estar naquela casa. Da mesma forma que os arrogantes, os prepotentes, né? os iníquos. Como que Deus vai habitar numa casa que não está disposta a andar com ele, a ficar com ele? Hebreus capítulo 10. Claro que vai, né, vai chover dúvida. Não vai chover dúvida? Quem concorda? Amém? Vai ter tudo, vai, né? Hebreus capítulo 10. Mas nós não podemos ficar. Me ajuda aí para não passar da hora, né? Hebreus capítulo 10. Que hora que começou, né?
Começou 7:10.
7:10. Tá. Hebreus 10, 38. Hebreus 10, 38. Mas o meu justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, versículo 39, não somos daqueles que recuam. Então, quando você foi batizado pelas águas, quando você passou a fazer parte, aceitou como Jesus aceitou, foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Tentação. Quantos dias?
40
dias. 40? Sendo tentado. Né? Muitas tribulações? Muitas. Perseguições? Angústias? Tristezas? Orações e súplicas? Ele podia ainda recuar? Podia? Ele ainda estava no corpo. Ele ainda podia recuar. Olha, você vê. Ainda podia recuar. Batizado com o Espírito Santo. Então, alguém perguntou, então quer dizer que eu tenho certeza mesmo sendo batizado? Não. 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 Da mesma forma como alguém foi arrancado e eu fui injetado, eu posso também, mesmo estando injetado, ser arrancado. Foi batizado nas águas, foi batizado com o Espírito Santo, experimentou coisas preciosas de Deus. E mesmo assim, recuou. Então, nem o batismo com o Espírito Santo te garante. Nem o batismo com o Espírito Santo te garante. Enquanto nós estivermos nesse corpo, é só a hora que apaga. Só a hora que terminou. Você vai lá no seu último suspiro e dizer: graças a Deus, corri a carreira, cheguei onde eu tinha que chegar. Amém, Jesus. Terminou. Mas enquanto estiver nesse corpo, nós estamos sujeitos a sair para a direita ou para a esquerda. Nós estamos sujeitos a sair. Então, 38. Mas o meu justo, o meu justo, não é um injusto, não é qualquer um, não. É o justo que vive pela fé. É aquele que realmente faz a vontade de Deus, aquele que peleja, aquele que luta. É esse que faz as coisas pela fé, que luta, que peleja, que chora muitas vezes. O meu justo vive da fé. E não tem o direito de recuar. Ele não tem o direito de recuar. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Você lembra de Hebreus 7? Você já tinha visto? Pois é. O livro de Hebreus é muito importante, muito interessante. Muita gente pode até ignorar, de achar que o livro de Hebreus não faz parte da Bíblia. O meu justo viverá da fé e não tem direito de recuar. Nós, porém, versículo 39, não somos daqueles que recuam. Por que que a gente recua? Por que, senhor? Por que que a gente recua? Cuidado.
Porque a gente é fraco.
É porque Jesus, naqueles 40 dias que foi levado pelo Espírito, ele não podia recuar.
A gente não é capaz de suportar um dia.
O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quantas vezes ele falou, olha, Deus, um espinho na carne que ele tinha, e muitas vezes eu pedi a Deus, porque sabia que Deus podia tirar. Né? Deus colocou a nós, os apóstolos, como escória do mundo. Né? Deus, quantas vezes Paulo dizia sobre as suas prisões, sobre as suas perseguições, mostrando que o poder de Deus se aperfeiçoava era naquelas horas, nas horas difíceis. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém? Hebreus 10, Hebreus 13. Então, nós falamos, o meu justo vive da fé, né? A minha alma tem prazer naquele que não recua. A minha alma tem. Então ele está observando a carta. Ele está observando a carta. Ele está vendo, a carta ainda está sob. A carne está no tempo do aluguel, né, vamos dizer assim. Será que eu posso realmente quebrar essa parede aqui? E a pessoa recua, não tira, não. Eu posso mudar, eu posso dizer para você que essa janela aqui não pode ficar aberta? Eu posso dizer para você que essa porta tem que ser trocada? Não, a pessoa recua. Ela tem o direito de recuar. Porque Deus não quer forçar ninguém a estar com ele. Gente, é o reino de Deus. É a vida eterna. É muita coisa. É o reino de Deus. São os herdeiros do mundo. É o mundo vindouro. Nós seremos os súditos do rei. Nós cremos, nós temos que acreditar nisso. A terra está para os filhos de Deus, os herdeiros de Deus. O mundo vindouro vai ser submetido a nós, à igreja, ao povo de Deus. Nós estamos falando aí do povo de Deus, da primeira ressurreição. Não é do juízo final, não. Nós estamos falando aqui da primeira ressurreição, do povo que vai herdar o reino de Deus. Hebreus 13. 13. Hebreus 13, 16. Mas, só o versículo 16. Tem muita coisa aqui interessante, mas vamos ver todos os efeitos, faz o tempo. Mas não vos esqueçais de fazer o bem e de repartir com os outros, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Por que eu estou citando esse versículo aqui? Por quê? Porque vocês estão prestando atenção. Mas vós não vos esqueçais de fazer o bem. Presta atenção, eu ponho diante de você o bem e o mal. O que, que eu quero de você? Você faz o bem. Não esqueça de fazer o bem. Cuidado, porque nós temos 24 horas por dia. E quantas vezes nós estamos diante do bem e do mal? Toda hora. Volte e meia você está diante do bem e do mal. E o que, que Deus espera de nós? Que a gente faça o bem. Não pode curar. Não pode fazer o mal. Por que não pode fazer o mal?
Não agrada
a Deus. E se Deus não agradar? Eu vou para casa. E se Deus não agradar? E se a pessoa continua fazendo o mal? E se a pessoa ouviu, continua fazendo o mal? Então, por que diz Senhor, Senhor, não faz o que eu mando? Eu não sou o seu Senhor, eu não sou o dono da casa. Você não me obedece. É, tem uma igreja nossa, um povo, quando eu falo igreja nossa, é pessoas que estão do nosso meio, né? Uma igreja nossa, aqui em Goiás mesmo, que tem um sério problema na comunhão dos irmãos, tem um sério problema na comunicação, tem irmãos que não abrem mão. E aí eles não combinam. Um não come na mesa do outro, não vai na casa do outro, não. E vão levando essa. Vai ter muita dificuldade em vender a casa. Ou não?
Convencer ele a comprar, mas
é difícil. Aí ele fica bebendo, como se tivesse, nada estivesse acontecendo. Fica como se nada estivesse acontecendo. Fica deixando para amanhã, Vai que numa festa, né? O carro se pega na rua. Ou com uma vida. Eu com uma vida que é braço, né? Porque com tais sacrifícios, que é um sacrifício. Agradar a Deus é um sacrifício. Então, se eu não tivesse nada com Deus, eu podia largar. Eu não tenho nada a ver com você, eu não sinto de você, não quero saber. Não, mas no nosso caso, não. Nós temos que sofrer o dano. Viu?
Amém.
Nós temos que sofrer a justiça, mesmo que sendo entre mãe e filho. É assim. Nós temos que sofrer injustiça. Ah, mas não interessa se é pai, se é mãe. Não interessa quem é, não. É um sacrifício que você faz. Não, os arrogantes. Nós falamos aqui, ó. Salmo 5:5. O que está lá lendo? Vê no meu problema. Simples. Os arrogantes não subsistirão diante dos teus olhos. Nós não vimos agora mesmo que os olhos de Deus estão sobre a face da terra, aqueles que andam no caminho reto e assim serão. Aí ele está olhando e ali ele está vendo que aquilo não agrada a ele. Ele está vendo que aquilo não é
arrogante,
não agrada. Ele está vendo aquilo é prepotência, arrogância, vaidade, é? Dureza de coração, desobediência. Não foi assim que eu te ensinei. Não foi assim que você aprendeu comigo. Não vou comprar sua casa, não. Não vou ficar com sua casa, não. Tá vendo? Né? Os arrogantes não subsistirão diante dos teus olhos. Detestas a todos que praticam maldade. Amém, gente? É isso. Se nós queremos realmente permanecer, se nós queremos realmente que a nossa casa passe definitivamente para o controle de Deus, é, às vezes nós queremos, não queria saber se Deus queria fazer a vontade dele, mas eu não sei o que, eu estava pensando em fazer isso, mas eu estava esperando saber se era vontade de Deus ou não. A vontade de Deus é essa. Faz a vontade de Deus e as outras coisas.
Você escolhe o bem. A vontade de
Deus. É, procura fazer. Qual é a vontade de Deus? É essa. Que a gente faça o bem, que a gente ame uns aos outros, que a gente não tenha nenhum inimigo. Que a gente sofra. É, sendo levado ao deserto, sendo levado pelo Espírito, sendo tentado. Que a gente faça isso com paciência. Seja paciente na tribulação. Não reclama, não murmura. Seja feita a vontade de Deus. Deus proverá. Amém? Os olhos de Deus estão sobre mim. O Senhor está me vendo, eu tenho certeza. Não cai um fio de cabelo na cabeça de ninguém sem que o Senhor saiba. Então, Senhor, eu quero fazer, levar uma vida de tal maneira, Senhor, que eu agrade a Deus, que Deus possa dizer para mim que ele disse para Jesus: eis meu filho amado em quem eu tenho prazer. E nós temos uma filha que eu amo, é a Bia Jussara. Como ela tem feito. Né? Amém, Jussara? Eu tenho visto os caminhos da Priscila e olha, eu vejo o esforço da Priscila. Eu vou contar para o cara. Amém. Capítulo 3, versículo 5. Eu me deleito e durmo, acordo, pois o Senhor me sustenta. Os salmos, principalmente, foram escritos para nos socorrer nas nossas dificuldades, para entender, para orar. Os salmos, a hora que você estiver ali sem saber o que falar para Deus, a hora que você estiver ali sem saber o que pedir para Deus, vem um salmo. Vem um salmo. E daquele salmo é o próprio Deus, é o próprio Deus que está te ajudando. Fala desse jeito. Usa essas palavras aqui. Entendeu? Faz assim. Você vai lá em outro lugar, você vai encontrar também. Usa essas palavras. Você pode ter certeza que Jesus usou. As escrituras ficaram para nós, para nos ajudar. Para ver se a gente consegue negociar a casa. Se a gente consegue fazer com que ele fique com a casa. Aceitar o preço. Porque a proposta foi feita. Pode ser que eu não aceite o preço. Amém? Isaías 42. Nome mesmo, Isaías 42. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, e ele trará justiça às nações. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na rua. A cama trilhada não a quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade trará justiça. Entendeu? Então, quantas vezes nós estamos diante de pessoas que o pavio está apagando?
Não conheço.
Às vezes nós estamos perto de pessoas achando que está pagando. Normalmente, quando essas pessoas estão nessa situação, são situações em que contrárias, são situações contrárias. Aquela pessoa, ela não está precisando que você acaba de apagar o pavio. Não é que você vai acabar de apagar. É exatamente ali que você vai ter que... Meu Deus, está apagando. Ó, ali o pavio está ruim. Nós temos que botar azeite ali. Nós temos que pôr azeite, o Espírito Santo. Nós temos que animar a pessoa, soprar. Né? Fazer com que... É, entendeu? Nós temos que fazer um jeito. E não acabar de apagar o pavio. Porque se ele está apagando, é porque a pessoa está precisando de ajuda, precisando de socorro. Não é hora de você cobrar, não é hora de você exigir dela, não é hora de você apontar os seus defeitos. Você acaba de apagar, ué. Deus não tem prazer nisso. E aí eu pergunto, né? Esta casa me é agradável. Esta casa faz o meu gosto, né? Esta casa me causa grande prazer. Mas Deus não tem prazer naquele que faz isso. Então ele fala assim: a cana trilhada não a quebrará. A cana, né? O negócio já está quebrando. O negócio já está difícil. Você acaba de quebrar. Nem apagará o pavio que fumega, né? No versículo 4, não faltará, nem será quebrantado, até que põe na terra a justiça. Quer dizer, ele não recuou, não recuaria de modo nenhum. Versículo 5, assim Deus diz: Deus, o Senhor que criou o céu e nos desenvolveu, estendeu a terra e o que dela procede, que dá a respiração ao povo que nela está. Amém? Amém. Nós temos muita coisa para falar.
Muito. Você está aí, 42 mesmo? Ela é uma bênção inteirinha.
É.
Dele saiu muito
bom. Não, sem dúvida.
Sem dúvida.
Ele saiu muito bom. Ele vai. Aqui ele fala, né, que vai.
Os pontos, os outeiros, a ferragem.
Os pontos, vai ferrar.
Muito, é.
O alto demais, ele abate.
O baixo, né?
Assim, ele pede. Você quer muito, às vezes eu falo muito assim, essas coisas com o lugar aqui. Às vezes a pessoa que é muito inteligente tem que ter paciência com o que não é inteligente. Se você é capaz de fazer, tem que ter paciência com o que não é capaz.
Que é um bem, né?
Se a pessoa não tem a fé que você tem, você tem que ter paciência com ela. É, nós fomos mandados para poder salvar, não para poder condenar. A igreja é para ser o sal da terra. Não é para poder destruir. Né? Jesus fala assim, que ele perdeu um dos 12 que foram dados a ele. Aqueles 12 realmente, a casa, os 11, né, das casas que foram compradas, foram 11. Eu não teve jeito. No fim, não deu negócio. Não deu. Não concretizou o negócio. Então, eu acho que é por aí. Vocês não acham, não, gente? É. Então, não vai dar tempo de falar mais nada.
É. Já passaram.
Hã?
Já passaram
57
minutos.
É, não vale.
Repete o versículo, por favor.
1 Pedro 4, 12. Amado, não estranheis a ardente provação que vem sobre vós. Para vos experimentar. Como se coisa estranha estivesse acontecendo.
Um bom versículo
para caixinha. Um bom versículo para caixinha. Quem tiver, né? Esses versículos nós temos citado aí, todos sejam um livro para caixinha. Amado, não estranheis a ardente, mas não tem que estranhar. Não, se você está querendo vender a casa.
Se ele falou que é moer um, o cara por acaso não vai moer você também,
né?
Se ele falou que é moer. Né, você, ele agrada em moer, sério? Ele também não agrada moer você.
Então, se Deus quer moer, Jesus, aí a gente fala. E aí, o que o senhor quer que eu faça? Eu quero que você faça isso, isso. Então,
eu quero te moer. Né?
Então, não estranhei a ardente provação. Tá? Mas regozijai-vos por seres participantes das aflições de Cristo. Por acaso, Cristo foi a cabeça, nós somos o corpo. O corpo vai passar pelos mesmos processos que passaram a cabeça. O corpo vai ter que passar pelos mesmos processos. Tá bem? Esse é o povo de Deus. Esse é o mesmo, somos herdeiros. Esse é que os outros vão herdar o céu. Aí, fora disso é o juízo final. Fora disso é o juízo final. Estão falando aqui dos escolhidos. Escolhido? Olha você ver agora como realmente ficou clara essa questão, escolhido. Pronto. Escolhido, ele vai escolher. Não vou ficar com essa casa. Ela não vai dar conta, ela não vai conseguir. não vou ficar com essa casa. Aí, meu Deus, seria muito ruim para nós. Então eu acho que a igreja que vai sair dessas lives, né? A igreja que vai sair dessas lives. Né, Bia? A Bia lá em Fortaleza. É, Bia, a filha da virgem. Né? A filha, é o filho, é filha, é uma mulher, Bia. Né? Vai sair da virgem. E não da que tem sogra. A que tem sogra não funciona, não. Né, o filho da Bia, né, Bia, é filho sem pai. Né, não tem sogras. Né, Bia? Amém. Depois nós vamos falar. Amém?
Amém.
É um sonho. É um sonho. É, não, o filho da Bia que eu estou falando, eu fez uma observação interessante aqui. Que muita gente não sabe do filho da Bia, que ela teve um sonho que ela estava esperando. O neném já estava prestes a nascer, só que a Bia, ela disse que ela simplesmente se viu assim, grávida, e já esperando para nascer, sendo que ela não tinha casado, não era, assim. Já a mãe dela tinha tido também um sonho semelhante ao dela, só que a filha da Priscila usava. Pintada, tinha os meus defeitos da mãe, tinha os meus defeitos da mãe, né, Silvio? Aí. Amém. Tá, vamos em frente. Orar agora e terminar. Por quê? Tem muita coisa para falar. Mas nós não podemos, de repente, passar do tempo muito, né, Pedro? Mas, por que diz Senhor, Senhor? Por que eu digo Senhor, Senhor? É porque eu estou disposto a fazer o que Ele manda. Ele é o meu Senhor. Amém? Então aí, Senhor, tenha misericórdia de mim. Porque eu quero fazer o que o Senhor mandar. Eu tenho medo. Né? Eu tenho certeza das minhas limitações. Sinto que a minha fé não é a fé que eu gostaria de ter. Eu creio, Senhor, como Jeremias disse lá, como uma criança que não sabe exatamente como fazer. Mas eu espero que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor se compadeça de mim, principalmente. E parece que a gente sai daqui fortalecido, mas a tribulação não pode ser além daquilo que nós podemos suportar. É que o Senhor tenha misericórdia de nós. Não permita que nós sejamos tentados além daquilo que nós podemos suportar, Jesus. Tem muita misericórdia de nós. Porque o medo, uma das maiores dificuldades que nós temos, o medo, nos acompanha, né? Amém. Então vamos orar para terminar, né? Considerações? Quer fazer
isso? É isso mesmo, assim. Nós continuamos a pensar, não deixar apagar essas perguntas, né? Desde a última reunião, sobre a casa, sobre o dono da casa. É começar a prestar atenção, toda hora perguntar para a gente mesmo. Igual o senhor falou, se a gente continuar fazendo mal, será que Deus vai querer comprar nossa casa? Então começar a ver que isso tem a ver com... vestir de branco, se isso tem a ver em deixar ele reinar, isso quer dizer que o fim está próximo, o reino de Deus está sendo anunciado. Então, se nós não vemos e não realmente considerarmos que é um chamado, que é uma forma que Deus encontra de falar com os chamados e nos tornar escolhidos,
elabora que ele vai, né? A pá ele tem na mão, o machado está posto, a raiz está árvore, a árvore deu fruto, a árvore correspondeu, a árvore deu fruto, a árvore correspondeu.
Então, eu acho um privilégio grande demais, né?
Nossa.
Nós estamos sendo, é muito privilégio, de estar sendo chamado, estar sendo alertado.
Conseguiu entender. Né? Amém. Deus confunde. Amém? Lá naquele conversinho você falou, ah, não entendi.
Não, é porque até que eu tinha conversado com o senhor, a questão que eu também tinha ficado com um pouco de dúvida, não na reunião, mas a partir delas me surgiram algumas perguntas, né? Aí eu entendi, porque o senhor começou falando assim, né, que Jesus Cristo, né, na hora que ele foi batizado, tanto pelas águas quanto pelo Espírito, ele falou, eis aqui o meu filho, quem me comprasse, mas ele foi levado ao deserto. Então, naquela hora Jesus falou assim, não, naquela hora então foi começado, adquiriu a casa, a partir daquela hora começou a obra de Deus. E aí eu entendi que, então aquela hora foi quando Jesus falou assim, ó, Senhor, faz em mim a tua vontade. Faz em mim o que o Senhor quiser, o que tiver que ser feito, faça. Sim. Até porque a casa é sua.
Amém.
Então se a casa é sua, e o Senhor quiser me moer, se eu quiser fazer o que o Senhor quiser, pode. Por quê? Porque a casa é sua. Se a casa é sua, eu não posso mais me intrometer. Não pode ter mais a minha intromissão. Então foi aonde sanou essa dúvida minha. Então a partir do momento que eu permiti que ele faça o que ele quer com a minha casa, que ainda é minha, mas que eu quero que seja dele, aí sim, a casa é dele. Porque aí eu não posso mais intrometer. Agora, se o Senhor quiser fazer o que for, pode fazer. Aí já não mando mais eu, né? Já não vivo eu, né? Cristo vive em mim. Então, eu também entendi que é muito mais difícil do que eu pensava. Mas muito, mais difícil.
Tava bonito, mas, de ouvir.
Eu vi o quanto é difícil e o quanto eu preciso realmente passar cedo nas canelas, correr atrás, porque é uma coisa bonita de ouvir, como a mãe falou, interessante, muito boa, é realmente muito bonito. Mas não basta só achar bonito, não. Se eu não caçar um jeito de escolher o bem em vez de fazer o mal, fazer o bem, lançar fora o mal, tudo que é bom, amar de forma, pensar nisso, infelizmente ele não vai comprar uma casa que não presta. Não vai querer comprar. É uma que não presta, né? Ele vai ver que lá não vai adiantar ele comprar, não vai servir para ele.
Não.
Ele não vai poder exigir nada. Ele fala assim, não, eu vou então trocar essa. A casa é. A casa é minha, eu vou trocar essa janela aqui. Você fala, não, essa janela você não pode trocar. Ué, mas a casa é minha, como é que eu não vou poder trocar a janela da minha casa? Então foi aí que eu vi. Então, assim, que realmente
é mais do que
eu preciso remar demais ainda. Remar demais.
Amém. É realmente não é, né? Vocês concordam? E quando Deus falou nos últimos, você haverá fé. Você concorda que realmente os trabalhadores da última hora, o tempo mais difícil ficou realmente para
agora. Com certeza.
Então, às vezes, a gente pode ser escolhido com pouca coisa. Eu vou animar a igreja, a igreja não dá uma tristeza lá por causa do Cristo, né? Mas eu vou animar os irmãos. Nós podemos ser escolhidos com pouca coisa. Nós podemos ser escolhidos. Eu vou dar um conselho bom para você. Pede para Deus ter misericórdia. Pede para Deus ter misericórdia. Reconheça e pede para Deus, Senhor, tem misericórdia. Eu entendi. Eu só peço que o Senhor tenha misericórdia. Se humilha, diz que não dá conta, diz que não é capaz, mas que ama, mas que quer, mas que gostaria, mas que sente e pede para Deus, porque Ele vai ter misericórdia de nós. Se eu conseguir fazer com que ele tenha misericórdia de mim, que é tudo que eu preciso.
Amém?
O milagre pôs detalhes para a poderosa mão de Deus. O que eu quero, Senhor, eu não faço. O que eu não quero, eu faço. Eu estou aqui, mas eu queria, Deus, demais fazer a tua vontade. E me sinto incapaz.
Um versículo bom para a caixinha, né? Que a misericórdia vai triunfar sobre o juízo. Né? E eu tenho que contar muito com ela. Né? Muito mesmo.
Se eu não me engano, é Êxodo 33, 19. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Aí que eu fui entender bem isso. Eu preciso olhar e ter misericórdia. Eu preciso olhar e ter forte. Amém? Amém? De repente, nós estamos diante de uma situação, um mundo que cresceu, a ciência multiplicou e aconteceu tudo, ficou muito mais difícil. Agora é misericórdia mesmo. Amém?
Agora é mesmo.
Agora é misericórdia mesmo.
A tolerância é zero, a misericórdia é zero.
Mas é como o senhor falou, né? Os trabalhadores das últimas horas.
Misericórdia, tem misericórdia. Amém. Vamos orar então. Amém, Jesus. Pai nosso. Senhor, muito obrigado, Jesus, por essa palavra, que nós possamos meditar no que o Senhor nos falou. Não afobarmos, não entristecermos a ponto de recuarmos ou desistirmos. Pelo contrário, crermos, acreditarmos que o Senhor, além de tudo que nós falamos hoje, é também um Deus misericordioso, é também o nosso guia, é também o nosso Salvador. Não é a vontade do Senhor, não é da sua vontade. Que nenhum de nós venhamos a nos perder. Se nós invocarmos o Senhor, entendendo que o Senhor pode, é poderoso para nos salvar. Se nós olharmos para o céu, de onde vem o nosso socorro, nós vamos entender que virá. Os anjos virão, os anjos, as asas dos querubins, a nossa ajuda, o nosso socorro. Vem do céu a nossa força. Vem do Senhor a nossa fé. Se nós entendermos, meu Pai, que nós não podemos de nós mesmos fazer isso, recorremos ao nosso Salvador, recorremos ao nosso Deus, que se compadece de nós, terá com certeza misericórdia ao ouvir a nossa oração, ao ver a nossa palavra. Do céu virá o nosso Salvador. Senhor, essa igreja que quer fazer a tua vontade, espera pela misericórdia do Senhor. Espera, Senhor Deus, por tua salvação. Ajuda-nos, Senhor Deus. não podemos, por nós mesmos, prometer nada. Nada. A não ser dizer: tem misericórdia por nós. Tem misericórdia. Compadece-te de nós. Nós te pedimos, meu Deus, em nome de Jesus. Eu sei que o Senhor sabe o quanto nós precisamos de ti. Ninguém mais pode nos ajudar. Só o Senhor. Só o Senhor é Deus, Jesus. Só o Senhor, Jesus, pode nos salvar. Só o Senhor pode nos salvar. Amém. Socorro, Deus. Todos nós estamos precisando de salvação. Todos. Amém, Jesus. Amém.
Abraço e abraço com o doutor Simão.